Em tempos de rebeliões chocantes nas penitenciárias, a comissão que estuda a reforma do Código de Processo Penal quer intensificar os seus trabalhos. O objetivo é que o parecer seja apresentado e votado o quanto antes. Além de analisar o projeto de iniciativa do Senado que reforma o CPP, o Código de Processo Penal, o colegiado também está avaliando uma proposta do deputado Miro Teixeira, da Rede do Rio de Janeiro, que foi, na verdade, elaborada pelo Instituto dos Advogados Brasileiros. O relator dessa importante matéria, o deputado João Campos, do PRB de Goiás, que é delegado, é nosso convidado para a gente aprofundar nesse tema. Deputado, muito bom dia, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Muito bom dia, é um prazer falar de um assunto de tamanha relevância para todo o Brasil. O ano passado, 2016, a reforma do Código de Processo Penal na Câmara terminou não tendo a celeridade que nós desejávamos, porque a prioridade da Casa foi as 10 medidas contra a corrupção. Mas vencida essa matéria, e em razão de todo o contexto que você terminou de se referir, o nosso objetivo é ver o Código de Processo Penal aprovado na Câmara até o final deste primeiro semestre, aprovado na Comissão Especial e no Plenário. Essa é uma matéria, de fato, muito importante para dar efetividade à justiça criminal no Brasil, diminuir a impunidade. Algumas pessoas, às vezes, não entendem e ficam defendendo a reforma do Código Penal. Muito mais importante do que a reforma do Código Penal, a reforma do Código de Processo Penal, que é que nós estamos fazendo. Aqui nós estamos discutindo a questão dos recursos, queremos acabar com os recursos de natureza procrastinatória, queremos criar uma lógica de proteção à sociedade. O Código de Processo Penal atual, ele é um código muito garantista. Ele foi elaborado na lógica de proteger o indivíduo que violou a lei, que todas as garantias lhe sejam asseguradas. Nós não estamos na lógica de mudar isso, mas nós estamos na lógica de encontrar uma equação em que as garantias da coletividade, as garantias do povo também sejam asseguradas. Elas são tão importantes quanto as garantias individuais. E nós vamos caminhar nessa direção.
Pois é, deputado João Campos, é importante até lembrar para o nosso ouvinte que o nosso CPP atual, né, o Código de Processo Penal, apesar de ter sofrido muitas modificações, o grosso dele ainda é o texto de 1941, né, onde não existia tecnologia não só para aplicação da justiça, como não existia também a tecnologia que o crime utiliza hoje. Né? Uhum. A gente ganhou sofisticação no próprio crime, né? E é preciso ter sofisticação também no enfrentamento do crime através de um Código de Processo Penal que o senhor conhece bem pelo fato de ser delegado.
Bem, falando em tecnologia, vamos dar um exemplo clássico aqui do uso da tecnologia no inquérito policial e depois do processo, né? São as videoconferências. Eu acho que videoconferência tem que se tornar uma regra. O delegado ou o juiz só não realizar o interrogatório, oitiva por videoconferência, quando não houver meios disponíveis. Olha, imaginemos o interrogatório, oitiva, enfim, de presos, vamos ter que deslocar o preso com todo um aparato de segurança até a presença do juiz? Se nós temos toda uma tecnologia que é possível realizar essa audiência com o preso lá dentro do presídio, o juiz no gabinete dele, tudo com acompanhamento do advogado, do Ministério Público, em tempo real? Ora, por que não? Então, assim como o crime utiliza as novas tecnologias para a implementação do crime, para dificultar a investigação, a elucidação, as polícias e a justiça devem também recorrer à tecnologia para dar efetividade à justiça, não é?
Agora, nós citamos aqui o Código de Processo Penal de autoria do Senado, o Código de Processo Penal de autoria do deputado Miro Teixeira, que, na verdade, foi elaborado pelo Instituto dos Advogados Brasileiros, mas há quase 200 de projetos alterando também o Código de Processo Penal e, às vezes, alterando até de forma... projetos que alteram de forma contraditória, né, com o espírito da lei. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse esforço de sistematizar tantas propostas, algumas em direções completamente opostas.
Se nós formos buscar fazer um trabalho muito aprofundado, a gente termina não aprovando nada. porque no parlamento, em qualquer parlamento, você tem que buscar, não é consensos, mas pelo menos maiorias. E para você formar maiorias para aprovar um projeto dessa importância, se você aprofundar muito nas alterações, você não forma maioria. Agora, é verdade que tem propostas contraditórias, propostas inconstitucionais, enfim. Graças a Deus, a Casa, a Câmara, conta com uma assessoria técnica, uma consultoria muito especializada. Essa mesma consultoria que assessorou a Comissão das 10 Medidas contra a Corrupção está nos assessorando agora na reforma do Código de Processo Penal. E essa consultoria da Casa vai facilitar muito esse trabalho da gente cotejar as propostas que são contraditórias, que são inconstitucionais, que não tem como ser implementadas, e aquelas que, de fato, contribuem para o aperfeiçoamento do projeto que veio do Senado. E aí, esse trabalho vai facilitar, porque já na comissão especial nós vamos separar uma coisa da outra e aprovar um texto que tenha facilidade de ser aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Eu gostaria que a gente tentasse descer agora um pouco mais profundamente nos textos que estão em discussão, e me parece que uma das principais inovações, mas também uma das principais polêmicas da proposta do novo CPP, é a criação de um cargo de juiz que vai cuidar do processamento, né, de autorizar buscas, etc., juiz de garantias. E um outro juiz é que ficaria responsável pelo mérito, especificamente, por julgar diante daquele conjunto de informações colhidas. Como é que o senhor vê esse ponto específico que tem gerado alguma resistência, especialmente entre os magistrados?
Eu vejo com preocupação. A ideia, o conceito é bom, mas eu vejo com preocupação pelo seguinte: hoje, nós, o Brasil, contando com um juiz para as cautelares, para a preparação, para instrução e julgamento, falta juiz, nós temos um déficit tremendo de juízes. Imagine se nós formos ter o juiz de garantias e depois o juiz da instrução e julgamento. O déficit vai ser muito maior. Então, não vai aumentar a impunidade. Essa é a nossa compreensão. Não é? Mas, de outro lado, um dos argumentos de você ter um juiz para as cautelares, na fase da investigação, e depois um outro juiz para instrução e julgamento, um dos argumentos é que o juiz que vai julgar, ele precisa estar mais longe dos acontecimentos para que não seja contaminado com a emoção do acontecimento, com o calor dos fatos, e seja influenciado. Ora, eu acho esse argumento um argumento muito frágil. Será que com tanto mecanismo de informação que nós temos hoje, em tempo real, tantos aplicativos da internet, onde o crime está acontecendo, pessoas comuns do povo estão filmando com o celular, o crime acontecendo naquela hora, vai para as redes sociais, a imprensa depois também termina divulgando isso incomoda aquela comunidade emocionalmente e em todos os aspectos. E o juiz, só porque ele não está decidindo as cautelares, que seja uma prisão temporária, que seja uma prisão preventiva, ele vai ficar longe? Ele não é contaminado? Não tem cabimento isso. Claro que ele é humano, ele é sensível. Ora, de outro lado, quem está mais próximo dos fatos é a polícia. Ora, nem por isso o delegado de polícia, que é a autoridade que conduz a investigação, em todas as investigações, ao final, ele indicia o camarada que estava sendo investigado. Nem sempre. Apesar de estar acompanhando desde o início, as provas é que vai orientar o indiciamento ou não da pessoa investigada. O que deve acontecer com o juiz? O promotor, por mais que a formação do promotor seja para acusar, mas excepcionalmente nós temos casos em que o promotor deixa de oferecer a denúncia ou então no julgamento pede absolvição e ele estava acompanhando desde o início. Não me parece que esse argumento seja um argumento que tenha que ter supremacia. Além do mais, a realidade brasileira não comporta, do meu ponto de vista, nós termos o juiz de garantias e depois o juiz do processo. Esse vai ser, acho que, um dos bons debates que nós vamos fazer nesse semestre.
Por falar em bons debates, o senhor mencionou no começo da entrevista que a prioridade da Câmara no ano passado foram as medidas de combate à corrupção, mas havia muita polêmica em torno das propostas do Ministério Público e algumas delas foram deixadas para discussão dentro do Código de Processo Penal. Inclusive, me pareceu, foram mais adequados mesmo para discussões, sim, mais sistêmicas, mais complexas. Sim. Um dos temas que eu gostaria que o senhor abordasse é o do confisco alargado, da possibilidade de se confiscar sem a necessária comprovação de que aquele bem foi adquirido por uma renda, por um valor conseguido ilicitamente. Como é que está essa discussão? Conseguiu se avançar em algum consenso nesse sentido?
Acho, pelo que acompanhei, até porque fiz parte da Comissão Especial das 10 Medidas, e desde o início, tanto eu quanto o presidente da nossa Comissão do Código de Processo combinamos com o relator das 10 Medidas, o deputado Onyx Lorenzoni, que as matérias de natureza processual penal ficassem para o Código de Processo. Isso terminou caminhando, mas pelo que acompanhei nos debates, acho que essa é uma proposta que dificilmente será aprovada. Nos debates todos, a maioria dos deputados se colocavam contra, mas se colocavam contra com argumentos muito convincentes. Não é? Eu fiz uma intervenção um dia dizendo o seguinte, que nós tínhamos que levar em conta na Comissão das 10 Medidas que o que nós estávamos aprovando ou debatendo ali, o que foi proposto ali de natureza processual penal, não dizia respeito apenas a crimes de corrupção, mas dizia respeito a qualquer crime. Porque estava na lógica o seguinte, bom, se é corrupção, então pode tudo. Não é? Você pode atropelar garantias, pode atropelar a Constituição, para pegar corrupto vale tudo. Não, a regra não é essa. A regra vale para qualquer crime. Crime de homicídio, que é muito mais grave do que corrupção. Latrocínio, que é mais grave do que corrupção. E ainda que o ânimo é esse mesmo, a gente diminuir a impunidade, diminuir a criminalidade, fazer um enfrentamento dessa questão, mas você tem limites. E os limites são postos na Constituição da República. Você não pode ultrapassar esses limites. Acho que esse é um tema também que vai importar novamente num debate muito, muito intenso, mas pelo que já assistiu ano passado, acho que dificilmente ele prosperará.
Bom, deputado João Campos, um tema que diz respeito a esse cenário de rebeliões e de um caldeirão, né, efervescente no sistema penitenciário brasileiro é a demora em julgar muitos casos, né? E esses episódios revelaram que muitos dos que estavam lá nos presídios e que foram vítimas, inclusive, das chacinas, eram presos provisórios, alguns com pena com tempo de prisão provisória maior do que a pena que seriam submetidos em caso de julgamento. Um código de processo penal revisado, modernizado, deve dificultar que esse tipo de absurdo aconteça, né?
Sem dúvida. Um dos expedientes que já está sendo implementado no Judiciário Brasileiro, na Justiça Criminal, por orientação do CNJ, são as audiências de custódia, que vai impedir que muita situação dessa natureza ocorra. A outra é que nós vamos ter que criar alguns mecanismos de controle, inclusive social, em que determinar as providências do processo, a vítima tem que ser comunicada, a família do preso tem que ser comunicada, e alguns órgãos de controle, para evitar exatamente essa situação. Não tem nenhum cabimento em que um preso provisório fique tanto tempo como que esquecido dentro do sistema e ninguém tome iniciativa. Então nós vamos ter
em muitos casos, entra com baixa periculosidade e sai com altíssima periculosidade, né, deputado?
O que é pior, não é? Então, a ideia é a gente criar, de fato, alguns mecanismos de controle, além das audiências de custódia, que é uma ferramenta que dá muita efetividade contra esse tipo de situação, mas alguns mecanismos de controle, inclusive de natureza social, que a gente possa evitar esse tipo de ocorrência.
Para a gente concluir, deputado João Campos, eu acabei conduzindo aqui quais temas abordaríamos nesta entrevista sobre a revisão do Código de Processo Penal, mas gostaria que o senhor também chamasse a atenção para aqueles que o senhor considera mais importantes, aonde estão os nós que precisam ser desatados, e me dissesse se há urgência de uma revisão de um código que está quase com 80 anos, exige que ele seja aprovado logo e que sejam feitas as modificações e aperfeiçoamentos assim que ele for submetido a teste, porque a gente sabe que nenhuma legislação sai perfeita e às vezes o ótimo é inimigo do bom porque não permite que o bom seja logo aprovado.
A gente tem que ter essa prudência. Bom, o ponto 1 de todo o nosso debate vai ser essa questão dos recursos, não é? O ponto 2 é exatamente a questão do aperfeiçoamento do inquérito policial, que é uma ferramenta muito importante, que é instrumento de oficialização das investigações realizadas principalmente pela Polícia Federal e pelas polícias civis dos estados, que são as polícias judiciárias, não é? Há um debate hoje no país acerca disso, da modernização, do aperfeiçoamento do inquérito policial, exatamente porque ele é uma garantia de quem está sendo investigado. Uma outra preocupação é da gente criar mecanismos que as provas não sejam por qualquer situação descartada. Houve até um debate na Comissão das 10 Medidas sobre a possibilidade do aproveitamento de provas ilícitas, porém a produzidas de boa-fé. Esse é um debate que certamente será retomado na Comissão do Código de Processo Penal. Aproveitamento das provas é um dado muito, muito, muito relevante. Uhum. E a outra questão são algumas normas em relação às organizações criminosas, não é? Nós já temos uma lei hoje que trata das organizações criminosas, como fazer o enfrentamento disso, mas acho que a gente tem espaço no Código de Processo Penal para avançar um pouco mais. A grande criminalidade, a macrocriminalidade, a criminalidade organizada sempre está a exigir normas diferenciadas, sob pena do Estado não conseguir avançar. De outro lado, nós estaremos também fazendo um debate sobre os crimes de menor potencial ofensivo, que é uma lei específica, mas que o Senado resolveu trazer dentro desse pacote. E acho que aí também tem espaço para a gente avançar, porque nos crimes de menor potencial ofensivo não se fala em cadeia, não se fala em prisão. Você tem sempre outras alternativas para reprimi-los, não é? Eu acho que um outro tema que me parece caro é exatamente a possibilidade da transação já na primeira audiência, a transação penal, para crimes que não sejam crimes violentos, ou crimes com grave ameaça, porque se você criar a possibilidade da transação em relação a esses crimes já na primeira audiência, uhum, você tem a possibilidade, o Estado brasileiro tem a possibilidade de já na primeira audiência sair dali com uma solução para aquele crime.
E aí adotar uma lógica que seja mais da reparação do dano causado pelo crime do que de penalização.
Da reparação e das penas alternativas.
Sim.
Não é? Sabe, eu acho que essa é uma lógica interessante. Eu já estive conversando com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, sobre isso. Ele tem também uma compreensão nessa direção. Esse é um debate que nós vamos priorizar, porque se a gente conseguir fazer um convencimento para essa inovação, certamente vai ser um avanço, uma inovação muito significativa.
Uhum. Bom, o senhor mencionou a polêmica em torno da ilicitude de provas, né, que o Ministério Público gostaria que algumas provas consideradas inicialmente ilícitas pudessem ser utilizadas. Me parece que formou uma consolidada maioria contrária a essa possibilidade, mas se abriu a possibilidade de discutir o que torna uma prova ilícita e como uma prova ilícita contamina outras provas que, a princípio, o sistema brasileiro seria extremamente rigoroso, né? O que permite, inclusive, muitos recursos atacando provas, né?
Sem dúvida. E a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, porque uma das coisas que tem obstruído a prestação da justiça criminal no Brasil é exatamente a quantidade de recursos. Se você criar uma situação que dá brecha para mais recursos, nós não vamos dar efetividade e agilidade ao processo. Vamos ter que ter sempre esse cuidado.
Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez o deputado João Campos, do PRB de Goiás, relator das várias matérias que envolvem a reforma do Código de Processo Penal e que estão numa comissão especial cujos trabalhos devem ser acelerados nesta retomada dos trabalhos aqui na Câmara. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um ótimo dia, um ótimo ano de trabalho.
Olha, eu queria só aproveitar, concluindo, para fazer um registro de um assunto correlato. A crise do sistema penitenciário brasileiro fez com que os defensores da descriminalização do uso de drogas retomassem, ressuscitassem esse tema. Eu acho isso um absurdo, porque não tem nexo nenhum. O que querem? Querem esvaziar presídios, sob alegação, então, de que tem que descriminalizar o uso de drogas. Hoje no Brasil não tem uma só pessoa presa por uso de drogas. Essas pessoas estão querendo induzir setores da sociedade, a própria mídia, a erro. Dizer que tem muita gente preso em razão das drogas, injustamente, o usuário não deve ir preso. Não, desde 2006, com a nova lei de drogas, não se prevê mais cadeia, cárcere para o usuário. A nova lei de drogas de 2006, para o usuário, era prever advertência, fazer um curso, prestar um serviço, cadeia, jamais. Por quê? Porque na lei de drogas de 2006 houve uma despenalização. O uso de drogas continua sendo crime, mas não há pena para cárcere. A pena é de caráter apenas educativo, como eu dizia. Uma advertência, uma prestação de serviço, fazer um curso. Então, essas pessoas estão utilizando uma situação imprópria, inadequada, que é a crise do sistema penitenciário. Eu, particularmente, acho que a descriminalização de drogas não é uma solução. Ao contrário, pode até agravar o problema das drogas no Brasil. Acho que ela não interessa às famílias, à igreja, à maçonaria, aos jovens. Ela interessa ao narcotráfico. E aí eu quero, já concluindo, te agradecer pela oportunidade dessa entrevista. Muito obrigado e um bom ano de 2017 a todos nós.
E esse tema que o senhor aborda certamente será pautado aqui para um debate no nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, deputado.